Entrevista.
A dívida do governo vai passar de 100% do PIB em 2030 e só uma reforma pode evitar o agravamento da crise fiscal. É o que aponta o novo relatório da IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, que foi divulgado nessa semana. E a gente vai falar sobre esse assunto com o diretor da IFE, que é o economista Alexandre Andrade. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Oi, Gisel. Bom dia a você e a todos que nos ouvem.
Vamos falar então desse assunto, Alexandre. O governo tem anunciado medidas para aumentar a arrecadação e cortar alguns gastos. Mesmo assim, a instituição fiscal independente enxerga um cenário bem ruim na saúde das contas públicas lá na frente, segundo esse relatório que acaba de ser divulgado. Por quê?
Bom, basicamente isso acontece porque o ritmo de crescimento da despesa primária do governo está maior do que o crescimento das receitas. Acho que é importante colocar que desde 2023 a receita primária do governo central tem crescido em ritmo bastante vigoroso até, em termos reais, acima da inflação. E em proporção do PIB, eu diria que a receita líquida da União está em níveis historicamente elevados. O problema é que a despesa tem crescido muito acima disso, dificultando o trabalho do Poder Executivo em realizar superávites primários, a despeito das metas fiscais que estão definidas nas diretrizes orçamentárias e que mostram uma intenção de, neste ano, de se zerar esse resultado primário e já fazer superávit a partir de 2026, em 0,25% do PIB, e esse superávit vai aumentando nos próximos anos. Então, os números mostram que as dificuldades são muito grandes no cumprimento dessas metas fiscais para os próximos anos, considerando hoje a trajetória de receitas e despesas.
Mas segundo o governo, Alexandre, o desemprego está em queda, a inflação está sob controle, isso não daria uma lufada de ar aí nas contas públicas?
Certamente ajuda, tem ajudado, inclusive, nós, só voltando um pouco no tempo, em 2021 e 2022 nós tivemos o que os economistas chamaram de mini boom de commodities, os preços de commodities ficaram em patamares bem elevados e o Brasil é um país produtor e exportador de commodities, consequentemente se beneficiou desse cenário. Mas em 2023, 2024 a atividade econômica continuou relativamente aquecida. Não tanto quanto em 21, 22, mas continuou aquecida e isso favorece, sem dúvida nenhuma, a arrecadação de tributos, tanto a arrecadação administrada, né, chamada arrecadação administrada, que é controlada pela Receita Federal, e também, por exemplo, a arrecadação líquida para o RGPS, as receitas previdenciárias. Então, o mercado de trabalho robusto, com baixo desemprego, com níveis de ocupação crescentes, favorece, sem dúvida nenhuma, a arrecadação. Mas, ainda assim, isso não tem sido suficiente para fazer frente à atual trajetória das despesas.
Agora, olha a situação em que o Brasil se encontra. Ontem à noite, o Parlamento Brasileiro aprovou um projeto legislativo que revoga o aumento do IOF, o decreto feito pelo governo, que ajudaria aí no equilíbrio das contas públicas. Ou seja, o Parlamento parece que dá um recado, uma mensagem de que o ajuste das contas públicas feita pelo aumento de impostos chegou a um certo limite. E essa medida aí reabre um dos maiores conflitos do país, que é como zerar o déficit do orçamento. Porque, pelo que o Parlamento aprovou ontem e mandou esse recado, me parece que pela via do aumento dos impostos, o limite é esse aí. Resta ao governo agora somente a questão do corte de despesa, seria isso?
Assim, você está certíssimo na sua colocação. Eu acho que é sempre muito difícil fazer um ajuste nas contas públicas apenas do lado da receita ou apenas do lado da despesa. Acho que o mais factível seria uma combinação de ajustes, né? Tanto pela despesa quanto pela receita. É fato também que existe uma resistência muito grande da sociedade e, consequentemente, dos congressistas em aumentar a carga tributária do Brasil, que já é relativamente elevada para padrões internacionais, considerando países emergentes, ou seja, países mais ou menos que se alinham ao Brasil em termos de renda per capita, padrão de desenvolvimento. Essa derrubada dos decretos do IOF, que foi feita na noite de ontem, dificulta ainda mais a tarefa do Poder Executivo de entregar a meta de resultado primário de 25 e também a de 2026, tendo em vista que, após as negociações que já haviam sido feitas entre Legislativo e Executivo, a arrecadação prevista com o IOF em 2025, por exemplo, havia sido reduzida de 19 bilhões para cerca de 10 bilhões. E a de 2026, de 38 para cerca de 20. Ou seja, perdeu-se aí metade, mais ou menos, da arrecadação prevista com o aumento das alíquotas do IOF. Quando o Executivo também divulgou o relatório de avaliação bimestral de receitas e despesas, que mostra a execução orçamentária ao longo do exercício, o governo previa um contingenciamento de 20,7 bilhões, mas já considerando a receita do IOF. Ou seja, o que eu quero dizer é a derrubada desse decreto do Executivo vai fazer com que se tenha que buscar uma nova fonte de arrecadação, sob risco de se ter que aumentar o contingenciamento na próxima avaliação bimestral, que vai ser divulgada em julho.
Bom, deixa eu só refazer então um pouquinho a minha pergunta, porque esse dado do relatório de que a dívida do governo vai passar de 100% do PIB em 2030 é muito preocupante, porque 2030 é daqui a pouco, nós estamos em 2025, já chega 2030, e o que seria preciso fazer para reverter esse cenário descrito pela IFE de colapso nas contas públicas projetado para daqui a pouco, para os próximos anos, 2030, por exemplo?
Para contextualizar um pouco melhor, esse crescimento esperado, né, projetado para a dívida bruta, que é um dos principais indicadores de saúde fiscal de um país, então é um indicador muito avaliado por analistas, por agentes e economistas, etc. Esse indicador vai subir nos próximos anos, justamente porque nós temos uma previsão de aumento dos déficits primários do governo central e também, consequentemente, do setor público. E esses déficits ocorrem justamente por causa dessa trajetória de crescimento do gasto, que não consegue ser compensada por aumentos na arrecadação. Né, voltando ao que a gente disse anteriormente, aparentemente nós estamos numa situação de dificuldade de continuidade no aumento da carga tributária no país. Então, a dívida cresce por causa disso, por causa dos déficits que vão se acumulando sucessivamente. E lembrando que nos próximos anos, alguns eventos vão contribuir para pressionar ainda mais a despesa. Eu cito aqui, por exemplo, a volta do pagamento integral do estoque de precatórios dentro das regras fiscais. Hoje, uma parte desse montante de precatórios é pago por fora das regras, ou seja, não pressiona as metas fiscais e tampouco o limite de despesas definido no arcabouço fiscal. E também, a partir de 2029, a União vai ter que passar a realizar pagamentos para integralizar cotas nos fundos compensatórios da reforma tributária. Isso está tá definido na emenda constitucional da reforma tributária, que foi aprovada em 2023 pelo Congresso. Então, a partir de 2029, isso vai representar uma nova fonte de pressão sobre a despesa. Então, nos próximos anos ainda, nós teremos essas fontes adicionais que tornam ainda mais desafiador, digamos assim, o quadro fiscal.
Ok, então, Alexandre Andrade, muito obrigado pelos seus esclarecimentos a respeito aí do relatório da instituição fiscal independente. A gente vai continuar acompanhando aí esse cenário econômico e vendo o que o governo vai fazer para que essa crise fiscal não se agrave ainda mais. Obrigado, Alexandre, um grande abraço, até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia, bom trabalho a todos, um grande abraço.